Em cartaz, com Gustavo Chelugi.
Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, Chelugi. Vamos às dicas de filmes.
Boa tarde, Bia, que está aqui fazendo uma visita a gente. Boa tarde, Murilo, que é da Jamaica Shirt. Né? Gostei da camisa da Jamaica. Boa tarde, Borinha, Adalberto, não. Boa tarde, Mário. Mário, é muito bom ver você.
Obrigado, querido.
Vamos lá, a gente hoje tem um monte de Netflix que o povo adora.
Oba, o que tem na Netflix pra gente ver?
Você quer Netflix ou você quer ver o filme do cinema primeiro?
Filme do cinema primeiro.
Mário, tá estreando no cinema hoje Pobres Criaturas, do grego Yorgos Lanthimos. Ah, que você tava de férias? Pergunta da Alberto. A gente acertou 90% dos indicados ao Oscar.
Parabéns.
Na mosca. Parabéns pro povo, pro mundo, né?
Não, pra você. Sabia que tava ligado.
Mas enfim, Pobres Criaturas é um dele, tá com 11 indicações, é o segundo filme mais indicado do Oscar. Ele tem grandes chances de dar o prêmio de melhor atriz para Emma Stone, que tá fantástica no papel. Mas é um filme muito complexo, vamos contar a história primeiro. É baseado no livro de Alistair Gray, que eu já li, né, Pobres Criaturas, e é uma história muito complexa, como eu já disse. Pensa no Frankenstein de Mary Shelley, do Médico e o Monstro junto.
Nossa.
Os dois clássicos.
Sim.
É isso. Bela,
entendi.
Bela é uma mulher que se suicida e um cientista maluco, que é o seu pai, e ela estava grávida, pega o cérebro do bebê e coloca na Bela.
Gente.
Então a Bela fica uma pessoa sem limites, uma criança, né? Então, todo o papel de o diretor grego Yorgos Lanthimos, que dirige o filme também de cada Oscar, sempre trabalhou com o cinema físico. Quem viu A Favorita, os primeiros filmes dele, Dente Canino, sabe disso. Então ele faz de Bela e de Emma um grande experimento. Em alguns momentos ela interpreta uma criança grande, ela fez trejeitos, fez uma interpretação muito física, mas Bela vai evoluindo, vai se tornando uma mulher e vai descobrindo as cruezas do mundo, né? Primeiro é um grande tratado sobre o feminismo moderno, mesmo a história se passando na era vitoriana, e é um grande tratado contra a caretice e uma sociedade que não está pronta para receber o diferente. Então, o Yorgos Lanthimos usa mesmo um filme vitoriano de temas muito atuais, né? A não aceitação da diferença. Bela é uma mulher diferente, é uma mulher que assume sua sexualidade, tem cenas de sexo picantes e pesadas no filme. Como Bela é uma mulher que não é aceita e as pessoas não aceitam o seu comportamento simplesmente porque ela defende o que ela pensa. É um filme muito curioso, Mário, principalmente tecnicamente. Ele trabalha com a câmera olho de peixe, né, aquilo que eu estava te explicando. Então ele é todo angulado, tem ângulos diferentes. Né? Você vai ver o filme sempre de uma forma meio estranha, meio torta. Ele tem vários tons de fotografia, começa preto e branco quando Bela é infantilizada, e a partir do momento que ela vai amadurecendo, o filme vai ficando colorido, né? E trabalha a estética do steampunk. O que é essa estética? É tecnologia moderna demais para o tempo em que o filme é mostrado. Acho que deu para entender. Tem muita engenhoca a vapor, Bela nasce como Frankenstein, com luzes, e que não existia isso na era vitoriana. Isso é muito usado no mangá, anime, ouvinte da Rádio CBN. Sim. Deve saber quem é ligado nisso. E é um filme tecnicamente impecável e narrativamente é um dos mais ousados. Porque ele faz de Bela um tratado feminista, socialista, da mulher que luta pela independência.
Diferente.
É muito curioso. Eu queria muito que o ouvinte da Rádio CBN fosse assistir, Adalberto também, e você também.
Tá.
É uma experiência muito inovadora você assistir. O Yorgos Lanthimos é um gênio, mas você assistir esse filme no cinema, principalmente pelas questões técnicas dele, você sai encantado.
E ele está nas grandes salas? Assim,
está nas grandes salas. Não, ele está nas grandes salas. Ele não tem apelo popular, mas o Oscar fez com que ele tivesse esse apelo. Ele está nas grandes salas e vale muito, principalmente pela Emma. A interpretação da Emma é uma das coisas mais impressionantes que eu vi. E olha que eu vejo muita coisa todo dia. Uma das mais impressionantes dos últimos anos.
Pobres Criaturas, gente. Super indicação do Chelugi e 11 indicações ao Oscar.
11 indicações. Ela deve vencer melhor. A atriz está brigando ali com a atriz do Scorsese, mas eu creio que ela deva vencer. O lobby está muito grande em cima.
Começa dela. Hoje no cinema?
Estreia hoje no cinema. Mário, vá assistir, depois eu quero saber a sua opinião.
Tem você certeza. Também, Gustavo, assim, achou ousado.
É um filme muito ousado, principalmente nas cenas de sexo. E ele mistura modernismo, ele é barroco. São vários estilos artísticos ao mesmo tempo. É impressionante o trabalho que o Yorgos Lanthimos faz, de muita ousadia. Tá?
Perfeito. Vamos ver esse filme.
Nossa, eu gostei.
Diferentão, hein?
Diferente, assim, pra ousado.
O nosso ouvinte adora Netflix. Vamos a duas dicas da Netflix?
Vamos.
Primeiro, uma que eu sei que você já viu, que é Griselda. Você adora narcossérie. Você não viu ainda?
Não, não.
Você adora narcossérie, que você já me falou.
Mas eu fiquei meio enjoado. Eu vi Narcos 1, Narcos 2,
Narcos. Eu tenho pavor México. A narcossérie, eu acho.
Eu gosto, né? Eu gosto. Não.
Acho que é tudo igual. Por isso que você ficou enjoado. Né?
Impuros, eu vi, adoro Impuros.
Então, Griselda é do criador de Narcos, né? Inclusive o Carlo Bernard. E tem uma coisa boa, que se chama Sofia Vergara, que é uma atriz colombiana, ela é de Modern Family, e agora mostrando seu lado dramático. Mas o que conta Griselda? Conta a história de Griselda Blanco, a rainha da cocaína e do tráfico da Colômbia.
Mas existiu essa pessoa?
Existiu, é real. Inclusive, era grande. Pedro Escobar morria de. Pablo Escobar morria de medo dela. Era a única pessoa que amedrontava Pablo Escobar. Ela é conhecida como Viúva Negra, dizem que ela matou dois maridos, dizem. Vixe. Ninguém concorda. Né? E o filme narra, Sofia Vergara vivendo Griselda, obviamente, narra toda a trajetória dela, o filme não, desculpa, a série, narra toda a trajetória dela construída, ela criou essa rota da cocaína da Colômbia até Miami, ela foi a rainha disso, ficou milionária, viveu uma vida muito conturbada, é uma série de 6 episódios que mostra toda essa trajetória dela, mas tem uma coisa que eu gosto na série, mostra como é machista esse mundo do crime corporativo, né? Ela é uma mulher poderosa, ela matava vários, ela dominava o mundo, ela reinava o crime, mas era uma mulher. Então ela tinha que se impor por meio da violência, porque o mundo e a sociedade corporativa do crime organizado ainda não aceitam uma mulher. Eu acho que Griselda tem esse discurso muito interessante e a Sofia defende muito bem. É uma série que, mesmo eu não gostando de narcossérie, eu acho a Griselda um personagem fantástico. Quem quiser mais sobre ela ali, tem uma outra série chamada A Madrinha da Cocaína, de Catherine Zeta-Jones, que é dos anos 90, que também vale a pena ver. Infelizmente, ela não está disponível, que conta a história de Griselda. Eu acho que você vai gostar, Mário.
Quer dizer, você não gosta da temática, mas a atriz está bem.
Mas Sofia está bem. E eu gosto da questão da abordagem da mulher nesse mundo e como ela tem que se impor.
Entendi.
Né? Eu acho que provavelmente o ouvinte da CBN já viu Griselda e deve ter gostado.
Tem uma pergunta de um ouvinte, não está na sua lista, mas posso fazer?
Claro.
José Renato.
Eu já vi.
José Renato viu, está de Griselda, muito bom, ele achou. Assistiu e viu.
Olha.
Felipe Goldner, boa tarde, pessoal. Não sei se já comentaram em outras semanas, mas Sociedade da Neve, da Netflix, é muito bom.
Já, a gente já comentou, o filme é maravilhoso, está indicado ao Oscar. Aquele do avião que cai. É uma história que já foi retratada várias vezes no cinema, documentário, enfim. Tem um filme muito bom dos anos 90 chamado Vivos.
Mas você está de acordo com o Marshall,
Felipe? O filme é muito bom, Felipe. Tem e ele é bom porque ele conta não só o acidente, mas toda essa realidade por trás dessa vida marcada das pessoas que sobreviveram. É um filme até muito cru em termos de contar essa história.
Mas ele é real ou ficção?
Não, isso aconteceu. É um acidente que aconteceu nos Andes.
Amigos, né? Não é isso?
Uhum.
Próximo, seu Lúcio.
Próximo. Netflix agora aí, vamos falar do Netflix horroroso, que é padrão da Netflix, é horroroso. É uma...
Que isso? Qual?
Gaiola Mental. Eu tenho certeza que a Adalberto já viu isso.
Não vi ainda.
Não viu? Não. Gaiola Mental é produzido por Martin Lawrence. Martin Lawrence também é ator. Ele é estrelado por Melissa Roxbury, você deve ter visto ela. Adalberto, o Alzheimer chegou. Naquela série do avião...
Lost?
Não é a Lost.
Ah, que perde um dia o avião.
Sim, Manifest.
Ah, sim.
E o John Malkovich, que é um ator mais versátil que eu conheço, é o vilão, entre aspas, da série. O que se trata de Gaiola Mental? É uma cópia, meio não cópia, do Silêncio dos Inocentes, Mário.
Ixi.
Quer dizer, então tem vários assassinatos estilizados, né? Inclusive religiosos, mulheres pregadas na igreja com cruz, com crucifixo, enfim. Um assassino em série está causando esses assassinatos. Então, o que os investigadores vão fazer? Eles vão atrás de um assassino preso chamado O Artista para tentar desvendar, porque os crimes são muito iguais ao que O Artista fez, para tentar descobrir quem seria esse suposto criminoso. Né? Mas o filme tem várias falhas de roteiro, eu não posso contar mais, senão eu estrago, eu vou dar um spoiler. Tem uma reviravolta muito maluca no meio, e que começa a ficar uma coisa meio sobrenatural. Ixi. Eu achei o filme bem esquisito. Eu não sei se... todo mundo deve ter visto, porque é o filme mais visto da Netflix no Brasil, mas eu não indico muito Gaiola Mental, não. Eu acho que você fica muito na loucura.
Tiluz não gostou, não indica.
Não, não, não indica.
Quando foi problema de roteiro, assim, porque...
Ah, é porque não, aquela história que já estava complicada.
Ele tenta ser um Silêncio dos Inocentes ser, mas aí ele esbarra no sobrenatural e fica mais complicado ainda.
Posso interromper a sua lista com mais uma pergunta de ouvinte?
Com certeza.
Zé Renato quer saber se você viu Assassinos da Lua das Flores na
TV. Sim, a gente já comentou.
Com Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.
Inclusive o filme derreteu no Oscar, né? A gente esperava mais dele... ele foi perdendo força no meio. Não teve, ele tem umas 7 ou 8, não lembro de cabeça, indicações. Ele foi perdendo força no meio do caminho, Oppenheimer foi se firmando. É um bom filme de Scorsese, é um filme que merece ser falado. Ele fala dos nativos, né, de como eles foram destruídos pelo branco. E é uma história legal, porque ele fala da exploração do petróleo no Oklahoma. Lily Gladstone briga com Emma Stone pelo Oscar. Eu acho que é a única estatueta que o filme pode vencer. Ele foi perdendo fôlego. É muito longo, tem 3 horas e meia, isso atrapalha um pouco, mas é um filme de Scorsese, né? Tecnicamente impecável, Thelma Schumacher, grande edição. É um excelente filme que agora está na Apple TV.
Para quem não ouviu, Assassinos da Lua das Flores.
Das Flores, de Scorsese.
Próximo, Xeluge.
Próximo. Vamos lá. Tem uma série na Amazon que é bem legal, que é Expatriadas, com Nicole Kidman. Né? É um livro, inclusive, que ele não foi publicado no Brasil, escrito por Janice Lee, e eu já pedi na Amazon, vou começar a ler em inglês mesmo, porque achei tão interessante a história, que fala de pessoas que não se adaptam em lugares onde elas não viveram, quer dizer, onde elas são obrigadas a viver. Eu vou contar um pouquinho da história. 3 mulheres são marcadas por uma tragédia, que eu não vou contar qual é, porque eu vou estragar a surpresa, mas, ao mesmo tempo, elas sofrem por não se adaptar a uma Hong Kong. A tragédia acontece em Hong Kong. A uma Hong Kong cosmopolita e no meio de uma crise política. E essa tragédia familiar, no meio dessa, literalmente no meio dessa crise política, de manifestações políticas, abala a vida das 3. Nicole Kidman vive uma mãe enlutada, mas não é luto, na verdade. Ou talvez não seja, não vou contar. Que tem problemas em assumir essa nova identidade nesse novo país. Tem uma grande atriz chamada Yeo Ji-won, que é coreana, que ela também faz parte desse imbróglio, que é uma mulher coreana norte-americana que tenta se achar em Hong Kong e também marcada por uma tragédia. E tem uma atriz indiana chamada Sarah Yui Blue, que tem um problema com maternidade. São mulheres que têm problemas com maternidades perdidas em Hong Kong.
Está me lembrando aquele filme Babel, pode ser?
Babel, pode ser.
Está me lembrando esse filme.
Pode ser. Tem uma pegada dramática igual, mas são coisas diferentes. Sim. Ela trabalha muito a questão do imigrante explorado em Hong Kong. Do sonho de viver numa metrópole milionária, mas você não viver bem ali. Você não estar bem ali. Eu acho que, inclusive, a Jululu Wang, que é a criação, que é uma grande diretora, ela fez A Despedida, que é um filme que fala sobre uma avó que vai morrer e convoca a família, que é muito bonito, eu chorei muito vendo o filme, inclusive. Lu é uma grande criadora de Hollywood, uma grande diretora, roteirista.
Expatriadas.
Expatriadas está na Prime Video. Assistam, porque vale muito a pena. Nicole Kidman, brilhante, eu amo Nicole. Uhum. E num papel de uma mãe lutada, maravilhosa. Eu não posso contar mais, Mari.
Tá, mas já deu a sugestão, bom, vale a pena.
É muito boa, vale a pena.
Legal. Próximo, Mestres do Ar.
Mestres do Ar. Essa você vai amar, que é a sua cara.
Não é super-herói, não, né?
Super-herói.
Não, porque você não vou falar que você ia amar, porque eu não gosto de super-herói também. Então a gente. Não tem Vini aqui hoje, né? Pra defender.
Não, não tem Vini pra defender o super-herói.
É uma série da Apple TV, custou $200 milhões a série. E é produzida por Spielberg, inclusive o pai do Spielberg foi baseado, ele foi um dos protagonistas dessa história que eu vou contar agora, e por Tom Hanks. O que que conta? Conta...
É sério o filme?
É uma série.
Mestres do Ar.
Mestres do Ar, em 9 episódios, já deve ter 3 disponíveis. E é o seguinte, são militares que trabalham naqueles Boeings B-17 durante a guerra, né, que lutam contra os nazistas na Europa, na Inglaterra, e toda a aflição. O Austin Butler, inclusive, é o ator principal que fez o Elvis no cinema, está muito bem. E o Barry Keoghan, de Saltburn, você lembra que a gente falou de Saltburn? Que hoje é fenômeno na Amazon. Rádio CBN Vitória foi o primeiro que falou de Saltburn. E, então, tem todos esses grandes atores e toda essa aflição de batalhar, de lutar contra os nazistas dentro de um avião. É uma estética diferente, porque tem a falta de ar, tem aquela angústia de estar ali, e tem cenas, são cenas muito bem filmadas de batalhas aéreas.
É ação, então, né?
Sim, é ação, mas é uma ação dramática, porque você vê pelo olhar desses homens que estão ali e como essa guerra os marcou. A gente está acostumado a ver guerra, Segunda Guerra, luta contra nazista, Dunkirk, que o diga, é um grande filme, pelo chão. Mas sim, esse não, esse é pelo ar. E é uma série que tem uma fotografia muito bonita, tecnicamente perfeito.
Eu entendo agora o custo quando você conta a história da série, porque deve dar
muito trabalho
fazer inclusive, a captação foi demais.
Inclusive, ele tem uma captação com telas de LED, uma tecnologia moderna, que é imersivo. Parece que você está no meio desse avião e no meio dessa batalha. É uma coisa bem interessante. Eu não gosto do Spielberg, mas ele tem qualidades. Olha que coisa louca, eu não gosto, mas ele tem qualidades. É.
Sério,
Spielberg? É, técnicas principalmente, não narrativas, mas as qualidades técnicas são inegáveis. É meio que um irmão de Band of Brothers, não tem aquela série da HBO que fez muito sucesso? Sim. É meio que uma continuação disso. Eu gosto muito do Austin Butler, ele tá muito bem na série.
Ah, deve ser bacana.
Eu acho que você vai gostar bastante.
Eu vou tentar ver.
Né?
Mas não tenho todos esses negócios. Apple, só tem dois.
O que você tem, Mário?
Eu? É. Globoplay e Netflix.
Globoplay e Netflix?
É, porque não consigo pagar mais.
Estreou uma série colombiana que eu falei semana passada, muito boa, né? É A Neta Escolhida. Ah, assiste. Na Globo, já falei semana passada.
É?
Na Globoplay. É maravilhosa. Com a Fernanda Montenegro, colombiana, né? Constança Luzardo.
Ah, é?
É muito boa a série.
Tá legal. Não tem dinheiro pra pagar tudo isso, não, gente. É muita coisa pra pagar, né? Amazon Prime, não sei o quê, não sei o que.
Apple,
né?
TV.
Apple, HBO e por aí
vai. É. E semana que vem a gente vai trazer mais um prato. Mais dia 15, Adalberto. Anote na sua agenda.
Já tá
certo. O que, que vai ser, Adalberto, dia 15? Fala. Não, fala você. Vai ser a Zona de Interesse.
Zona de Interesse.
O melhor filme que eu vi esse ano. O melhor filme, o
Gustavo tá falando dele.
Desde novembro.
Desde novembro.
Zona de Interesse.
Zona de Interesse.
Tá com cinco indicações
ao Oscar. Onde?
Vários cinemas.
Ah, cinemas?
No dia 15. Ele deve ganhar o Oscar de Internacional. E eu não vou dar spoiler do filme. Não vou dar spoiler do filme, mas é o melhor filme que eu vi esse ano. E ele vai estrear dia 15 nos cinemas. Semana que vem a gente traz mais novidades, mas é carnaval, o circuito vai estar mais lento.
Ótimo. Obrigado, Gustavo Cheluges.
Obrigado, ouvintes da Rádio CBN. Beijo.